Parashat de esta semana es Parashat Toledot. Parashat conta primero sobre o fato de Yitzhak e Rivka não terem filhos e eles rezarem muito. E finalmente, a Rivka engravidou e achou estranho o comportamento desse bebê até descobrir que eram gêmeos. E assim nasce Yaakov e Esav. Esav primeiro, depois o Yaakov. E a Torá depois conta a história como o Esav volta da caça, depois que eles já cresceram, lógico. E era o dia do falecimento do avô deles, Abraham. Yaakov estava preparando uma comida especial, lentilhas, para o seu pai. E o Esav pede essa comida. O Yaakov então diz, se você quer, eu quero que você dê em troca, venda para mim a sua primogenitura. Privilégio. E o Esav vendeu. E ainda vai ver o Esav e o Esav desprezou a primogenitura. Depois a Torá conta que houve fome e Yitzhak foi para Gerar e lá ele tem um comportamento similar ao seu pai, dizendo que a sua esposa é a sua irmã. Depois Avimelech reclama quando descobre que era, na verdade, a mulher, porque você não falou. E em seguida, a Torá conta sobre os diversos poços e a produção que o Yitzhak teve com muita bênção nesse lugar. Depois ele acaba saindo de lá e o Avimelech vem atrás, quer fazer acordo de paz. E o final da Parashá, a Torá conta como o Yitzhak, que não sabia desta venda que teve, da primogenitura, quer dar a barajá para o seu filho, a princípio, primogênito Esav. Ele chamou Esav e pede para o Esav preparar uma carne especial. E a Rivka ouve isso e chama o Yaakov. Fala para o Yaakov, você tem que ir lá pegar as bênçãos do seu pai, recebê-las. Então, vamos lá, vou preparar para você, você vai levar a carne para o seu pai comer e te dar a brachá. E assim, de fato, Yitzhak dá a brachá para o Yaakov. E depois aparece o Esav, fica desesperado e chora. Ele também quer uma bênção, o Yitzhak acaba dando uma outra bênção para ele. Mas nesse momento ele acaba descobrindo, o Yitzhak descobre do Esav, que o Esav tinha vendido a primogenitura. E depois a Parashá termina quando os pais, tanto Yitzhak como Rivka, falam para o Yaakov ir para longe para buscar um shidur. E ao mesmo tempo a Rivka quer que ele fuja para que o Esav não mate ele. No começo da Parashá tem uma frase onde a Torá diz que essas são as gerações, os descendentes do Yitzhak, filho de Abraham. Abraham holidet Yitzhak. Abraham gerou Yitzhak. E os comentaristas têm aqui a questão muito forte. O que a Torá está repetindo coisas. Está dizendo que os descendentes do Yitzhak, filho de Abraham, não precisa dizer que Abraham gerou Yitzhak. Uma coisa óbvia. O Ibn Ezra sugere que essa expressão Abraham holidet Yitzhak não significa que ele gerou no sentido de ter nascido dele, e sim no sentido de educar, de fazê-lo crescer no caminho correto. Ele traz até, tem provas de outros versículos onde a palavra yolid, leholid, também significa criar. Então não que ele gerou, mas ele criou o seu filho. Por que que a Torá precisa falar isso aqui? Por que que a Torá tem que te dizer que, ó, Yitzhak nasceu de Abraham, e Abraham criou Yitzhak? Qual a novidade? No Abraham ter criado Yitzhak, precisa a Torá enfatizar isso. Se olharmos mais para trás, em Parashat Lech Lechá, o Sforno explica lá sobre o versículo onde Abraão Avinu diz para Deus: Deus, você não me deu descendentes? E veja só que o meu mordomo, o Eliezer, é que vai me herdar. O Abraão está reclamando que ele não tem filhos. E o Eliezer é que vai herdar tudo o que ele possui. O Sforno diz que a reclamação do Abraham tinha dois pontos. Primeiro, eu não tenho filho para me suceder, para assumir a minha propriedade financeira e espiritual. E segundo, é que mesmo que eventualmente eu venha sim a ter um filho, eu já estou tão velho que eu não vou ser capaz de criar um filho. Não poderei treiná-lo a seguir os meus passos. O Sfatemé também fala isso lá em Parashat Lech Lechá, que não é que Abraham estava duvidando que ele pode ter um filho. Se Deus quer, ele vai ter um filho. O problema é que ele está achando, Abraham está achando, já estou ficando velho demais para conseguir criar um filho. Como eu vou criar um filho que vai levar adiante as minhas tradições? E vai levar adiante os meus valores? No final das contas, o que acontece? Vem a Torá e nos diz nesta paraxá que esses são os descendentes do Yitzhak, filho de Abraham. Abraham holidet Yitzhak. O Abraham conseguiu criar o Yitzhak. Essa é a novidade que o Ibn Ezra está nos explicando no nosso paraxá. O Abraham criou o Yitzhak. Ele foi capaz de criar, treinar o seu filho, passar toda a bagagem que ele queria passar, bagagem principalmente espiritual, conseguiu, deu. Ele tinha esse medo lá no começo: será que eu estou muito velho? Não tem problema, no final das contas, conseguiu. Quer dizer que quando Deus prometeu para ele que ele teria filhos e um filho que ele vai conseguir criar da forma que ele gostaria. Urashi, já na nossa paraxá, tem uma abordagem diferente, baseada no Talmud. E Urashi traz que os gozadores da geração diziam que a Sarai engravidou do Avimelech. Porque diziam: Abraham está casado com a Sarai já há tantos anos e a Sarai não engravida. E logo, quando a Sarai foi raptada lá na casa do Avimelech, em Gerar, Parashat Vayera. Logo em seguida, quando ela volta para casa e tal, depois, aí Abraão acaba tendo seu filho Isaac. Então, como pode ser? Se eles viviam sempre juntos e nunca engravidou, deve ser que esse filho é filho de Abimelech. Assim diziam os gozadores da geração. Para mostrar que isso é falso, a Torá vem e diz que Yitzhak era filho de Abraham. Abraham gerou Yitzhak. O que isso significa? Explica para nós o Talmud que o rosto do Yitzhak era exatamente igual ao seu pai. A tal ponto que o Talmud também conta, o Midrash conta isso, que o Abraham pediu para Deus para que as pessoas idosas ficasse com o cabelo branco. Por quê? Porque todo mundo, quando via Abraham e Yitzhak, confundia um com o outro. Eles eram muito parecidos. Agora, se o Abraham fica com uma aparência de mais velho, não vai ter mais confusão. Então, a Torá vem e nos enfatiza na nossa parashá que Abraham holid et Yitzhak, e de fato Abraham gerou Yitzhak, ele tinha a mesma aparência do seu pai. Mas aqui tem algumas questões sobre as palavras do Rashi. Primeiro, o que significa os leitzanehador, os gozadores da geração? Os gozadores quer dizer pessoas cínicas. Aquelas pessoas que ficam fazendo comentários sarcásticos. Por que eles são chamados de leitzanim? Eles são perversos. São rechaim. Estão falando uma coisa... um absurdo. Eles são rechaim. Eles querem denegrir a imagem de uma pessoa. O Rafam explica que eles são chamados de leitzanim porque era evidente para as pessoas que isso é uma mentira. É evidente para as pessoas que ouvem esta gozação que isso é falso. Como assim? Muito simples. Abraham tinha um filho já. Abraham tinha um filho com Hagar, Ismael. Como que alguém pode dizer que eles nunca tiveram filhos e agora com Avimelech teve filhos? Espera. O problema não é o Abraham. Abraham já tem filhos. Quem aqui é estéril é a Sará. Então, se ela teve filhos agora, é porque Deus fez um milagre. Se Deus fez um milagre, é para ela e o Abraham. Não tem Avimelech na história. Então, era algo muito óbvio para as pessoas que esse filho é do Abraham. Isso era simplesmente uma observação e um comentário de escárnio. Gozação, pura gozação, ninguém acredita nisso. Mas se é assim, se é uma piada assim tão claramente doentia, que ninguém acredita, por que a Torá precisa vir enfatizar que Yitzhak nasceu de Abraham? Ninguém acredita nisso. É uma besteira. É algo falso. Ninguém vai acreditar nisso. Aqui nós vemos uma lição de história muito importante. Isso é chamado de história revisionista. É verdade que pode-se viver um período onde os fatos são tão claros que não tem como desmentir. É óbvio que é isso e ponto final. Todo mundo sabe que nasceu, o Yitzhak nasceu de Abraham e Sarai, e ponto. Está encerrada a história. Só que, pelo fato das pessoas falarem um monte de vezes falsidades, pode passar os anos, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 100 anos. E de repente as pessoas vão começar a dizer, não foi bem assim que aconteceu. E as pessoas começam a devagarzinho a criar com esse revisionismo uma perspectiva diferente da história. E não precisa ir muito longe para termos um exemplo bem nítido de como esse revisionismo funciona e, de fato, ele tenta mudar a história de uma forma que você fala, mas como é possível? Todos nós conhecemos muito bem e muito de perto histórias que os nossos pais, avós, bisavós ou senhores da sinagoga nos contaram do que eles passaram no Holocausto. O que eles passaram na Segunda Guerra Mundial. E assim que terminou a guerra, aparentemente era uma coisa muito óbvia, que impossível que alguém venha a dizer algum dia que isso não ocorreu. No entanto, o general Eisenhower, quando entrou nos campos em 1945, ele deu ordem para que a equipe dele tirasse fotos e filmasse tudo o que eles encontraram. Ele disse, nós temos que registrar tudo Porque em algum momento alguém pode se levantar e dizer que isso nunca aconteceu. Ele falou isso em 1945. Ninguém ia negar o que aconteceu naquele ano, no ano seguinte, 5 anos depois, não dava para negar. Estava muito vivo, a história estava viva. E, no entanto, o tempo foi passando. E, de repente, começaram a se levantar, de fato, pessoas, se é que pode chamar de pessoas, que sejam, que dizem que isso não aconteceu. E mesmo se você quiser dizer que já aconteceu, não é que foram 6 milhões ou até mais pessoas que foram mortas, né? Foi talvez 6 mil pessoas. E as pessoas querem modificar tudo isso, e aí vem a importância de ter, de fato, museus que comprovem, que tragam a verdade de forma nítida para as pessoas. Mas mesmo assim, mesmo tendo museus que tem tudo ali, a história pode ser deturpada facilmente. Veja, na Inglaterra, por exemplo, teve discussões e tal, se pode colocar nos livros escolares sobre o Holocausto, se isso não vai ofender a população muçulmana da Inglaterra, que alega que não aconteceu. Isso é um cúmulo, um absurdo. Mas isso acontece sempre. Isso sempre acontece. E, aliás, aqui cabe uma observação entre parênteses, que não deveria estar só entre parênteses, é algo muito importante. Muitas pessoas perguntam, a Torá nos conta às vezes algumas histórias, e nos livros de história geral não aparecem essas histórias. Ou nem sempre aparecem essas histórias. E as pessoas questionam. Como que não aparece nos livros de história, então? É porque não aconteceu. Só que esquecem que os livros de história foram escritos por pessoas que têm interesse em manipular. Foram feitos baseados em pessoas que manipularam a história. E as pessoas querem manipular. Veja o que acontece, por exemplo, isso é só um exemplo entre milhares, o que acontece com o Holocausto. Pessoas querem manipular e dizer que não foi bem isso. Como não foi bem isso? Meu avô me contou exatamente o que aconteceu. Ele viu com os próprios olhos dele, ele sentiu, ele viveu isso. Mas tem pessoas que querem manipular com interesses, interesses políticos, interesses do que for, mas eles têm interesse de manipular. E o mesmo acontece com diversas histórias que aconteceram com o nosso povo no passado. Naquele momento não dava para mentir, mas depois eles devagarzinho vão manipulando justamente para esconder, para varrer para baixo do tapete aquela história. Eles não querem que isso continue, que se perpetue, eles modificam as histórias. Escuta, Yosef. Yosef salvou a nação egípcia da fome. E uma geração depois, já estavam oprimindo os filhos dele e mais uma geração já estava escravizando os netos dele. Como a Torá lá diz, que apareceu um rei que não sabia, não conhecia. Ele se fazia que não conhecia a história do Yosef, o que Yosef fez pela nação. Isso em questão de poucos anos. Estamos falando lá, mais ou menos, tá? Uns 30 anos, 50 anos, acabou. Suficiente para apagar o que você quiser da história. Se esse é o interesse, as pessoas modificam. É isso que o Rashi está nos dizendo aqui na Parashá. O poder que tem Letzanei Hador, o poder que tem as pessoas gozadoras da geração. Eles têm o poder de distorcer a verdade e criar uma história revisionista que, de repente, as pessoas passam a acreditar, não naquele momento, depois. E essa é a razão que a Torá faz questão em enfatizar o Yitzhak nasceu de Abraham. Fica bem claro. Deixa os caras gozarem, mas a verdade precisa estar bem clara. Quanto cuidado nós temos que ter sempre quando se conta histórias. Quando se conta a história para nós. Pessoas que vivenciaram, às vezes, conseguem distorcer. E muito mais ainda depois. Cuidado com a história quando contam para você. Qualquer parte da história. Vá e investigue. Vá e busque saber a verdade. Tente descobrir quais são os fatos sem as opiniões. Que são tão comuns hoje em dia, já se falar direto com a opinião em vez de dizer os fatos. Precisa-se buscar saber os fatos. E termos os fatos documentados. E é isso que a Torá faz para nós. Trazendo sempre tudo de uma forma bem documentada por Deus. Dos fatos que aconteceram, para que ninguém possa deturpar eles com qualquer tipo de gozação e observação cínica.